Eu sou Gildene do Desperta Débora, continuando os áudios explicativos do livro O Poder da Palavra dos Pais. Nós avaliamos pouco o que falamos de Elizabeth Pimentel, editora Betel, continuando a segunda parte, o capítulo Autoestima. A autora conta que viu uma cena em que uma mãe estava na fila de um caixa nas vésperas de Natal com seu filhinho de 6 anos de idade, mais ou menos. Como o caixa estava muito cheio, ela pediu para o menino ficar num outro caixa, esperando para ver qual chegava primeiro. O menino ficou lá por um tempo e depois voltou e disse que não queria mais ficar lá. A mãe, ao invés de perceber que a criança estava com medo de ficar sozinha em meio a tanta gente, colocou o menino na sua frente e disse: "Você é um imprestável mesmo, não serve nem para ficar em uma fila para mim." Quando a gente ouve uma expressão dessa, a gente fica indignado, mas quantas vezes nós temos dito coisas semelhantes com os nossos filhos? Uma criança que não tem a autoestima formada, ela não sabe o que pensar de si mesma. Se ela é boa, se ela é ruim, se ela é inteligente, se ela é burra. Aos poucos, ela, com o que ouve, é que vai formando seus conceitos a respeito de si mesmo. Principalmente o que ouve dos seus pais, como seus pais a veem, com o que os seus pais dizem a respeito dela. Por exemplo, quando a gente está ensinando uma criança e quer que ela aprenda e a criança não está atenta, e aí a gente diz a expressão: "Deixa de ser burra, presta atenção e vê se aprende isso." Na verdade, o que a gente quer é que a criança aprenda o que nós estamos ensinando. Mas o que que a criança está ouvindo? Que ela é burra. É isso que pode ficar na mente daquela criança. Então, com agressão, palavras negativas, nós só vamos conseguir criar mais obstáculos. A autora conta o exemplo de uma professora que certa vez foi chamada para dar aulas particulares para uma menina de 10 anos de idade. Ele contou que já desistira de manter essa menina na escola, pois essa menina não conseguia sair da primeira série. Perdeu o ano letivo por 3 vezes seguidas. E o pai disse à professora que sua filha era muito burra e incompetente, mas que ela ia ter que aprender, custasse o que custasse, porque ele não queria que ela tivesse o mesmo futuro, a mesma vida difícil que ele teve por falta de estudos. Então, esse pai devia ter seus traumas e suas revoltas, que faziam com que ele fosse um homem bruto, agressivo. Então, apesar de suas intenções positivas, ele agia de tal maneira que causava um efeito contrário ao que ele desejava, tornando as coisas muito difíceis para sua filha. A professora aceitou dar aulas para ela todas as tardes. E logo que ela chegou, percebeu que a criança era muito nervosa, não conseguia prestar atenção a nada. E com o passar dos dias, ela percebeu que a criança não tirava os olhos de uma parede que estava atrás da professora. Então, a professora olhou para a parede e percebeu que na parede existia um chicote. E ela pôde ver o que a criança estava sentindo, percebeu o que a criança estava sentindo. Essa criança comentou com ela como era tratada. Então, a cada erro que essa menina tinha, né, no ensinamento do seu pai, ela pegava uma chicotada. Claro que isso trouxe um trauma muito grande para a criança. Então, quando a professora soube disso, ficou esperando o pai dessa criança chegar em casa, não se conteve, e aí disse que só ia continuar a ensinar sua filha se ele tirasse aquele chicote e que parasse de fazer aquilo com a menina. Com o passar do tempo, a menina foi melhorando, foi recuperando a sua autoestima e começou a aprender normalmente. É muito triste ver como tantas crianças sofrem, têm a vida arruinada pela estupidez e pela inconsciência dos pais. Às vezes, nas confusões diárias, nós dizemos para o nosso filho: "Deixa de ser bagunceiro e arrume as coisas," ou então: "Você é um irresponsável, Você é um irresponsável, não cuida nem dos seus estudos. Na verdade, o que que nós estamos passando para os nossos filhos? Que ele é um bagunceiro e que ele é um irresponsável. Isso é o que vai ficar na mente dessa criança. Então, eles se comportarão como nós dissemos para eles. Eles se comportarão como irresponsáveis e bagunceiros. Então, mudar um comportamento não é tão difícil, mas ter de se transformar por completo, aí sim é desanimador. Quando a pessoa se sente um lixo, uma droga, perde toda a motivação e todo o ânimo para tentar acertar. Então, esse discurso, ele só traz prejuízo. Nós rotulamos nossos filhos de modo negativo e quando eles fazem coisas que não deveriam, nós temos de falar a respeito das atitudes, mostrando o que precisa ser feito e não falar a respeito do caráter deles, taxá-los com adjetivos que vão dizer para eles coisas que às vezes eles não são. Isso vai prejudicar a autoconfiança dos nossos filhos. Então, ver os nossos filhos de maneira ruim e esperar deles o pior faz com que eles se vejam dessa maneira, com que eles esperem o mesmo de si próprios. É, se você quer ver seu filho para cima, você não pode jogá-lo para baixo. Se você quer que ele seja competente, tem que acreditar nisso e precisa ajudar o filho a crer nisso e não decepcioná-lo. Se a criança faz algo que decepcionou você e você diz que decepção, é só isso que eu espero de você. Você só me envergonha. Você conseguiu dessa maneira mostrar suas expectativas em relação a essa criança, a esse filho. E essas expectativas estão dizendo para ele que você espera dele o pior. E que você tira então dele todo o ânimo que ele tem para ser melhor. Então, o que temos que fazer quando a criança fizer algo errado que nos decepciona não significa que nós temos que elogiá-lo por isso. Não é isso. Significa que nós vamos mencionar a atitude errada e não colocar adjetivos que definam o caráter do nosso filho. Porque assim a criança vai trabalhar aquela atitude e não se achar uma pessoa ruim, um caso perdido. E a autora dá alguns exemplos, por exemplo, o menino que está na escola fica bravo quando seu coleguinha pega seu brinquedo. Se a sua mãe lhe diz: "Você é um menino mau e egoísta, não sabe dividir suas coisas." Essa não é a atitude correta. A criança não é má e egoísta. Às vezes ela está numa fase em que ela tem dificuldade de dividir as coisas. Isso tem que ser conversado com a criança. Então, uma resposta ríspida não só vai tornar essa menina uma pessoa grosseira. Essa resposta não vai ajudar essa criança. Por exemplo, se o filho está estudando, deixa o material escolar espalhado, um exemplo. Aí você diz para esse menino: "O material escolar tem de ser guardado." É diferente de você dizer para ele: "Quantas vezes eu vou ter de dizer para você guardar isso? Será que você não vai ser caprichoso nunca?" Existe uma grande diferença nisso. E isso é que nós devemos aprender. Outro exemplo é, por exemplo, você compra uma sandália nova para sua filha e a menina pega a sandália nova e vai usar em casa. Qual seria a maneira certa de falar com essa menina? "Filha, a sandália nova é para passear, vá guardá-la." Mas às vezes o que a criança ouve: "Você quer mesmo acabar com a sandália novinha, não é? Isso é porque você não dá nenhum valor ao dinheiro que eu me sacrifico tanto para ganhar." Então, muitas vezes, nós utilizamos um tempo muito grande fazendo discursos sem resultados, falando sobre o nosso trabalho, as nossas responsabilidades, o nosso desgaste, a falta de consideração dos nossos filhos. E esse discurso, nos primeiros dias, eles são ouvidos, mas depois os filhos, ao começarem a ouvir a primeira palavra, eles já fecham os seus ouvidos e eles reagem com agressividade. É um discurso que não traz resultados. Então, precisamos aprender cada vez mais a mudar esse discurso para pontuar o comportamento inadequado. mas pontuar o caráter dos nossos filhos que não são medidos por aquele comportamento inadequado. E considerar aquilo que nós dizemos para eles, que não é pelo muito falar que nós somos ouvidos.